Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Campinas.
De volta então com o CBN Campinas desta terça-feira. Estamos em contato neste momento com o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia também aos ouvintes da CBN. Obrigado por toda a cobertura que vocês têm feito e grato por poder também conversar com a população nesse momento.
E, prefeito, até na introdução aqui do CBN Campinas, trouxemos todas as informações, né, desse plano de retomada da atividade econômica para a cidade a partir do dia 4 de maio. E essa foi uma data que realmente surpreendeu a todos, porque é uma semana antes do que está sendo planejado pelo governo do estado e com tudo que já vem acontecendo também ao longo das outras cidades aqui da região, que também já se anteciparam, mas tiveram problemas judiciais. Como é que está sendo essa conversa com o governo do estado? Porque o senhor mesmo disse ontem que não vai ser uma coisa unilateral. Já há esse adiantamento? O governo do estado já disse que Campinas pode realmente abrir na segunda-feira?
O Flávio, você sabe que ao longo da vida a gente vai construindo algumas coisas que as pessoas vão conhecendo a gente, né? Eu acho que se teve algo que eu construí ao longo da minha vida toda foi a ponderação. Eu nunca prego uma posição radical e acho que toda pessoa ela tem a sua razão quando ela tem uma visão de alguma coisa, né? Por exemplo, eu disse ontem quando anunciei o plano que hoje a cidade se divide em três grupos. Um grupo majoritário que pensa nessa questão do retorno quanto antes, que já deveria ter voltado lá atrás. Um grupo que não é tão pequeno, mas que não pode ser considerado majoritário, mas é bem mais expressivo do que eu imaginava, que tem receio que a gente faça as coisas numa hora inapropriada, né? E no meio desses dois grupos, um grupo que fica, assim, pendendo para os dois lados, de acordo com a informação, de acordo com a cena que vê, de acordo com aquilo que ouve. Como é que a gente sai dessa condição? É usando a parte técnica, a parte da ciência. Eu disse que a diferença dos outros prefeitos que tomaram atitudes e depois a justiça obrigou a voltar atrás, não criticando meus amigos, mas talvez tenha sido a maneira de fazer, né? Esse plano que eu mostrei ontem, que nós vamos precisar de um plano. Vamos imaginar que seja dia 10. Dia 10 está aí. Hoje é dia 28 de abril, né? Você já pensou se a gente deixar para na véspera do dia 10 e falar, não, vamos, vai voltar a funcionar. Então, nós mostramos claramente que nessa primeira etapa, nós vamos fazer as coisas com muito rigor, com muita parcimônia, com bastante restrição nas coisas, né? Restrições, aliás, que foram usadas de recomendações internacionais. Por exemplo, as nossas normas internas aqui são mais flexíveis e a vigilância sanitária usou essa restrição internacional para poder fazer esse nosso plano de retomada. Como que isso vai se dar? Eu apresentei esse plano para os órgãos técnicos do governo, conversei ontem à noite por telefone com o governador Doria, que tem todo o meu respeito, é uma pessoa que está adotando uma postura muito firme na questão de resguardar vidas, como nós estamos fazendo aqui em Campinas. Mas o que eu disse a ele? Eu mostrei, o governador ele fica inserido num cenário da capital, o Flávio. E quer queira ou não, você é muito influenciado pelas coisas que estão à sua volta. Em Campinas, eu comecei antes dele, né? Você recorda disso. As nossas medidas foram anteriores à do governo do estado. Eu cancelei um derby aqui, a torcida, né? O secretário, o telefone da casa do secretário não parava de tocar e gente me acionando para que eu voltasse atrás. Então nós tivemos medidas firmes que nos possibilitaram ter uma condição agora, tecnicamente, para fazer esse plano. eu vou esperar a resposta do órgão técnico, e o governador me disse, falou, Jonas, toda decisão técnica, zero de política, o que a ciência falar, eu vou fazer. Então, nós vamos estar no aguardo. Esse plano, ele tem todas as características rigorosas, levando em conta a proteção da saúde e também a condição da gente oferecer o amparo de tratamento para pessoas que possam ficar doentes, né? E ele não é algo desregrado. As pessoas, eu tenho visto aí, as pessoas gostam às vezes de misturar as coisas, né? Campinas não vai voltar a funcionar a plenos pulmões na segunda-feira, não é isso. Nós mostramos todas as regras ontem, 30% do comércio, o atendimento no cabeleireiro ou no salão de beleza com hora marcada, um por vez, com todas as características de distanciamento, enfim, todas as precauções necessárias nós fizemos nesse plano. O que pode acontecer? Pode acontecer do Comitê do Estado falar, olha, não, o plano está aprovado, mas vamos manter dia 10. Eu não vou confrontar a autoridade do governo do Estado, eu vou fazer de acordo com aquilo que for determinado pela ciência, levando em conta também que nós mandamos uma cópia para o Poder Judiciário e também para o Ministério Público. Então vejam vocês que todos os passos, que são passos que precisavam ser dados para esse caminho, a gente está dando. E mais, eu disponibilizei o plano que nós fizemos em Campinas, é claro, tirando as características locais, para o Brasil, porque os prefeitos estão desorientados. Não é toda prefeitura que tem uma estrutura como Campinas para fazer um plano como esse. Isso aí teria que partir do governo federal, né? Para dizer, olha, aliás, eu vi o novo secretário executivo ontem, que é um general, falando um pouco sobre isso, né? De tentar dar uma orientação. O novo ministro está falando muito sobre isso. Então dá essa tranquilidade para as pessoas, assim, tranquilidade dentro desse momento que a gente está vivendo. Primeiro, que eu sou uma pessoa, assim, como qualquer pessoa que está nos ouvindo. Eu também tenho as minhas dúvidas, as minhas indecisões, mas cabe a mim tomar a decisão. E toda decisão, ela é solitária. E como é que você tem mais chance de tomar uma decisão correta? Primeiro, se baseando na ciência, né? Que é o que você ouviu ontem na entrevista. A vigilância sanitária, para mim, foi o ponto alto de tudo que nós falamos, falando que não teve nenhuma interferência política do meu governo. Segundo, um quesito pessoal meu, de interioração, de orações, para que eu possa ter a convicção daquilo que eu estou fazendo.
E, prefeito, o senhor sempre foi um profissional da comunicação. O senhor, em esse plano, sendo aprovado, por exemplo, do governo do Estado e começando a funcionar a partir de 4 de maio, com todas as definições que foram colocadas, com aqueles 30%, é só comércio varejista, todas essas restrições que começam, né, nessa primeira fase. Mas é uma semana é a Semana das Mães, tem o Dia das Mães exatamente no outro domingo. O senhor, como profissional da comunicação, não acha que nesse momento passa uma mensagem para a população que venha ao longo das últimas semanas não cumprindo tanto o isolamento social e que possa, na semana que vem, aumentar ainda mais essa procura pelas ruas, também a procura por compras e também se juntar no domingo, no Dia das Mães?
Ô Flávio, veja só, você me coloca aí como um profissional hábil, você também eu acho que a melhor forma é a gente não deixar as coisas na incógnita, é a gente explicitar as coisas, né? Nós vamos ter essa data, que é uma data, como já teve agora passada aí, a data da Páscoa. Não sei se você viu, mas nós tivemos fila de gente comprando ovo de Páscoa, né? E a gente estava em plena quarentena. Então, o que nós, nesse momento, temos que fazer? É apelar para a consciência das pessoas. Eu falei que aquele plano que eu apresentar ontem, ele era um plano que estava interiorizado na prefeitura. Hoje ele é um plano da sociedade. E a todo momento eu falei, qualquer coisa que eu perceber, nós vamos ter medições, né, que a gente vai fazer com frequência, eu não terei problema em retroceder. Mas quero deixar bem claro uma coisa, por isso que quando comecei a conversar com você, eu falei um pouco do meu histórico de vida pública. A pressão na política, ela é normal. Aliás, tem grandes talentos profissionais, pessoas muito inteligentes, que às vezes elas tentam algum caminho na vida pública e elas não conseguem. Porque permanentemente as decisões que são tomadas sob pressão. Eu já tive casos, e casos muito mais, eu vou dizer assim, não levando em conta a questão de vida, como é esse que nós estamos vivendo, mas até nesse ponto, eu passei por duas epidemias de dengue, né? Que Campinas teve a menor taxa de mortalidade do Brasil. O Ministério da Saúde veio em Campinas para fazer um protocolo como as pessoas deveriam ser tratadas, né? Nós passamos pela questão da febre amarela, que nós conseguimos não ter nenhuma morte em Campinas, enquanto cidades bem menores tiveram mortes. Então, eu acredito que Deus tem me capacitado para enfrentar essas dificuldades. E em nenhum momento saiu da minha boca qualquer tipo de reclamação. Ah, por que eu? Por que tudo comigo? Por que tudo do meu governo? Não. Eu tenho uma visão da vida, assim, que os desafios que Deus coloca, ele nos suporta, ele nos capacita, né? Agora, a tua preocupação é uma preocupação legítima. E aí eu aproveito a tua pergunta para dizer, não use de uma decisão pública para você não ter as suas responsabilidades individuais. É claro que as pessoas devem ter todos os cuidados, isso aí foi falado insistentemente. Os comércios, nós estamos fazendo algo que o governo do estado agora vai também nos copiar. A gente vai fazer aquele, como se fosse um diplominha eletrônico. É um curso que as pessoas, que os comerciantes vão fazer, uma pequena provinha, para ele ter um certificado digital. Porque eu tenho conversado constantemente com comerciantes, Flávio. O que que eles, do outro lado, você falou uma coisa, o povo pode ir. Eles pensam o seguinte, a gente vai abrir, mas o povo não vai vir, porque as pessoas estão com medo. Então, existem as duas situações. A gente tem que primeiro garantir a segurança sanitária, né, para depois também as pessoas poderem fazer de acordo com a responsabilidade individual de cada um. Qual é essa responsabilidade? Usar a máscara, lavar as mãos. E a gente está vivendo um momento no Brasil que tudo que a autoridade pública anuncia, as pessoas falam, mas não vai dar, não vai dar para a gente. Ok, a gente tem uma população, e eu tô, por isso até fiz o cadastro das costureiras para fazer as máscaras, mas eu vou dar um exemplo, a ampla maioria das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento tem condição de comprar uma máscara, tem condição de comprar um álcool gel para poder fazer o asseio das mãos, o sabonete para lavar as mãos, né? Então, aquela parcela da população, e que no Brasil não é pequena, que Campinas também não é pequena, que é mais desprotegida economicamente, a prefeitura está se preocupando. Nós estamos fazendo vários programas sociais. Aliás, a nossa Secretaria de Assistência Social, o Ministério de Assistência Social tem vindo aqui para ver também o que nós temos feito aqui para poder proteger a nossa população mais vulnerável.
E até, prefeito, eu insisto nesse ponto da comunicação à população, porque a gente vem em alguns determinados... Semana passada tivemos um número mais alto, né, de mortes no país, inclusive com os números no estado de São Paulo. E a comunicação aqui em Campinas difere também da comunicação no governo do estado, no governo federal, com a prefeitura de São Paulo. É lógico, como o senhor mesmo citou, né, a cidade de São Paulo vive um momento muito mais complicado aqui a cidade de Campinas. Mas é que a gente ouve, né, em muitos momentos, reabertura aqui em Campinas no dia 4 de maio ou lá para o dia 11. Mas na mesma coletiva com o governador João Dória, está o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que fala que o pior ainda está por vir e cita, né, muitas informações do setor funerário. A gente acompanha tudo o que está acontecendo em Manaus e vê também o que acontece no Ministério da Saúde com essa troca, mas o antigo ministro Mandetta citava que o pico seria entre maio e junho. E a gente está falando de reabertura exatamente no comecinho de junho.
Primeiro, eu acho que o Bruno Covas foi vítima de uma situação muito maldosa. Pegaram um trecho de uma fala dele, você sabe que virou meme aí no mundo todo, ele falando que estava comprando urna funerária, naquele caso ali, eu usaria simplesmente a expressão, olha, o serviço funerário está se resguardando para o que pode vir pela frente, né? Ele está enfrentando um câncer, está lutando lá, fazendo o seu melhor possível, mas você mesmo pegou o parâmetro, vamos pegar São Paulo. Seria muito mais preocupante São Paulo abrir dia 11 do que Campinas dia 4, e abrir dentro de todas essas circunstâncias que eu estou falando. Então, mais uma vez eu volto a reafirmar para você, você disse sobre comunicação, você sabe que eu enfrentei uma batalha esses tempos atrás para poder comunicar com o povo, né? E fui questionado. Então, eu preciso comunicar com a população. E nem sempre eu tenho essa oportunidade, por exemplo, como você está me dando agora, de poder falar, das pessoas me ouvirem. Às vezes as minhas falas são editadas, não passa totalmente a mensagem que eu quero passar. Então, você falou, cada lugar tem uma realidade. O que que as pessoas reclamavam? Ah, por que que não fala quantas pessoas estão sendo curadas? Eu passei toda a entrevista minha a falar. Ah, por que que não fala quantas mortes estão em investigação? Toda entrevista minha eu passei a falar. Então, Flávio, em Campinas não existe qualquer possibilidade de ter informação escondida da população. Todas elas nós temos passado diariamente com clareza. O que que existe? Nós estabelecemos algo aqui, nós temos todos os dias às 10 da manhã um controle eletrônico de todos os leitos disponíveis na cidade, tanto particular quanto SUS. Lembrando que quando a gente fala particular, muitos desses leitos particulares eu já contratualizei para que possa ficar à disposição do SUS. E o nosso hospital de campanha, ele está praticamente pronto nos próximos dias. E aí, você há de concordar comigo que há pouco tempo atrás, e ainda hoje, eu recebo crítica que os hospitais estão vazios, né? As pessoas gravam na internet, olha, hospital vazio, mas é justamente isso que a gente quer, e esse vai ser um dos monitoramentos, né? Por isso que nós estamos fazendo em fases, por isso que, por exemplo, o shopping não vai abrir agora, né? A gente sabe, Flávio, que um dos grandes centros que as pessoas vão é shopping. Shopping não vai abrir segunda-feira, não abre nessa etapa. Então é preciso que a gente fale a responsabilidade que foi feito todo esse plano. E lembrando o seguinte, de tudo que eu falei, a frase mais forte que eu falei foi: quem tem mais de 60 anos, quem tem qualquer doença, comorbidades, fique em casa. Nada disso que a gente está falando, essa primeira fase, segunda fase ou até a terceira fase, se aplica a esse grupo de pessoas. Porque o número de óbitos que nós tivemos em Campinas, ele está todo ele, as 13 mortes que nós tivemos, elas estão acima de 60 anos, a boa parte acima dos 80, e todas elas com outras derivações também de problemas de saúde.
Prefeito Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. E só um comentário. Ainda bem, né, que os hospitais não estão lotados, né?
Ainda bem. É o que eu sempre falei, né? Mas não é... Isso, por exemplo, algum tempo atrás, era apontado como se a gente não tivesse vivendo um momento de gravidade. Isso não é verdade, né? Aliás, uma das questões que eu apontei e que eu fui voto vencido pela saúde foi a questão do retorno das cirurgias eletivas. Porém, me foi explicado, né? E aí, Flávio, é aquilo que eu tenho dito para as pessoas. O direito ao pensamento, todos têm, né? Porém, eu tenho esclarecido, por exemplo, a carreira do Dr. Carmen. Ele enfrentou a epidemia de AIDS, ele enfrentou a epidemia de meningite, ele enfrentou a epidemia de cólera, foi secretário de saúde do estado de São Paulo, e quem fez esse plano foi ele e a equipe da Vigilância Sanitária. Então, não é o prefeito, Jonas, eu nem teria capacidade de fazer um documento daquele, né? O que a mim cabe, mediante as orientações, mediante esse respaldo técnico, aí sim tomar as decisões políticas de acordo com que elas devem ser tomadas e comunicar à população. E veja bem, eu quero dizer para você, eu não terei nenhum problema de chegar e falar para a população, olha, o comitê lá de São Paulo indeferiu o nosso documento, então nós vamos deixar todas as medidas para o dia 11, né? Não terei nenhum problema. Nesse momento, se tem uma regra que eu sempre segui na vida e sigo agora, é me despir de qualquer tipo de vaidade para poder tomar a decisão acertada. Agora, quem ler o documento que nós fizemos, que inclusive está publicado no Diário Oficial de hoje, para quem qualquer cidadão de Campinas quiser ler, a pessoa verá que nós estamos embasados tecnicamente. Por exemplo, nesse cenário, volto a repetir, seria muito mais temeroso São Paulo, com o que está passando, voltar dia 11, como está previsto, do que Campinas, na situação que nós estamos, fazer essa primeira etapa com as restrições que nós estamos colocando no dia 4. Né? E voltando a fazer aqui os shoppings de Campinas sempre foram um ponto de atrativo muito forte. Eles não abrirão agora, nessa primeira fase. Se eu fosse me submeter a qualquer pressão, eu não ia me submeter à pressão de grupos, às vezes pequenos, em termos de poderio econômico, né? Eu acho que quem tem mais poder econômico nessa hora tem mais chance de fazer mais pressão. Então, zero de qualquer decisão minha ter sido levada por qualquer pressão nessa ou naquela área. Mais uma vez ressaltando que, conforme a gente vai vivendo na vida pública, a gente vai tendo o entendimento que isso é legítimo. As pessoas, elas querem se expressar. Elas estão vivendo um momento difícil. E aí eu aproveito também a audiência do teu programa para a gente dar um apoio para os profissionais de saúde, Flávio. É duro. Uma coisa é você ligar a televisão uma vez à noite e ver, né? Outra coisa é você ficar o dia todo, toda hora, todo minuto, vendo uma situação, e depois você chegar em casa, você chega assim, qualquer ser humano fica abalado, né? Então eu acho que nesse momento é hora da gente cuidar de quem cuida, é hora da população também. A gente tem visto manifestações pelo mundo, e o brasileiro precisa fazer isso, acolhermos os nossos profissionais de saúde. Quando eu digo acolher, dar todo o apoio, tudo que a gente puder fazer por eles, para que eles possam estar no estado emocional mais equilibrado possível para atender a população.
E prefeito, só para a gente aqui falar sobre a Organização Mundial de Saúde, até dentro dos critérios que no meio desse mês ela passou para quem pretende suspender ou relaxar um pouquinho o isolamento como forma de combate à Covid-19. E acho que dois pontos são importantíssimos entre os 6 critérios aqui citados pela OMS. A transmissão da Covid deve estar controlada e o sistema de saúde deve ser capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de traçar todos os contatos. Então, nesses dois pontos aqui, Campinas tem uma transmissão controlada e Campinas tem um sistema de saúde que consegue detectar, testar, isolar e tratar todos esses casos, além de traçar esses contatos?
Olha, Flávio, na verdade a OMS é um órgão muito respeitado e ela dá aquela que seriam as condições ideais de saúde, né? Eu diria para você que esse documento, ele foi embasado nisso que você acabou de me falar agora. A Andrea ontem falou, nós temos hoje 7 mil testes já no nosso almoxarifado e temos 23 mil testes que estão chegando. País nenhum no mundo testou a população inteira. A Coreia, vamos pegar, a Coreia fez 10 mil testes. Nós estamos falando que Campinas está com 30 mil testes, né? Então, nós temos essa condição e hoje nós temos 20% dos nossos, 18% dos nossos leitos de UTI ocupado por doenças respiratórias, né? Então, é outro fator que nos levou ontem, antes de anunciar o plano, todos esses quesitos que você me perguntou agora foram abordados, foi mostrado que Campinas está numa situação que nós podemos dar esse passo. O que estava me preocupando? Semana passada nós estávamos recebendo pacientes de São Paulo, e aí não dá, Campinas, São Paulo é 10 vezes maior que Campinas, não tem como suportar. Se você se lembrar também, mais uma vez, na vacinação de febre amarela, eu precisei pedir atestado de endereço para as pessoas se vacinarem, porque estavam lotando ônibus em São Paulo e Guarulhos para vir para Campinas para tomar a vacina, né? Então isso foi resolvido. Hoje eu já tenho esse compromisso que nós vamos atender apenas pessoas da região. Mesmo assim me preocupa, porque dos 32 leitos que a Unicamp tem, 30 estão ocupados por pessoas que não são de Campinas, né? E dos nossos leitos ocupados por síndromes respiratórias, 40%, desses 18%, 40% não são de Campinas. Tudo bem, nós estamos dentro daquilo que Campinas é de vocação, é uma cidade sede regional. Mas respondendo aí a tua pergunta, o documento da Vigilância Sanitária atesta que nós estamos dentro desses quesitos exigidos pela OMS.
Prefeito Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Muito obrigado, Flávio, obrigado à população e agradeço o apoio que tem recebido. Mesmo aquelas pessoas que às vezes divergem de alguma posição, isso é normal, né? Mas juntos a gente vai ter força para vencer esse momento difícil que Campinas e que o mundo passa. Um grande abraço.
Muito obrigado, prefeito Jonas Donizete.